Estamos à conversa com a Lídia e o Manuel Nascimento. As fotografias que tiraram ao lixo que encontraram em Peniche tornaram-se absolutamente virais nas redes sociais. Foram mais de 180 embalagens de iogurtes a protetores solares e algumas com data de 1987. É um lixo eterno que se vai acumulando. Eu ia dizer interno porque estava escondido, de facto também podia ser, mas é um lixo eterno que se acumula nos areais e que os levou a criarem uma página para falarem também sobre isto. Chama-se Mar à Deriva. A Lídia e o Manuel juntam-se a nós. Bem-vindos, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Isto estava mesmo escondido, não estava, Lídia e Manuel, nos areais, tudo aquilo que vocês encontraram. Como é que foi? Expliquem-nos tudo.
Sim, o lixo estava enterrado no areal, estava numa duna, mas é uma duna que é pisada todos os dias pelas pessoas que vão para a praia. Não. E sim, foi o Manuel que descobriu, porque ele começou a puxar um saco, ele agora pode explicar melhor, começou por puxar um bocado um saco de plástico, o que fazemos habitualmente, há sempre sacos meio enterrados e com um bocadinho de fora, mas ele agora pode explicar como é que foi que se seguiu.
Sim, comecei a puxar um saco que estava preso na duna, e atrás do saco veio um copo e depois escavei um pouco mais e começou a vir outro copo e depois uma garrafa e comecei a escavar e quanto mais escavava mais aparecia, não é?
Claro.
Era uma coisa impressionante.
Nós na rádio temos esta dificuldade, não conseguimos mostrar as fotografias que vocês tiraram, mas eu pedia que descrevessem um bocadinho, porque eu falava há pouco da questão dos iogurtes, alguns com data de 1987.
Sim, todos eles, basicamente era tudo da mesma altura. Era copos de iogurtes, garrafas de água, refrigerantes também, uhum. Cervejas e
protetores solares também, não era?
Sim. Tudo, basicamente, tudo naquela altura, pronto, de 1986, eram as datas que tinham. E pronto.
Daí ser este lixo eterno, não é? Que eu há pouco disse, não é? Porque tudo
exatamente.
Vai durando.
Exato.
Vocês já fazem isto há algum tempo e criaram essa página, também já falei aqui dela, chama-se Mar à Deriva, portanto, para quem nos está a ouvir, basta ir até às redes sociais para acompanhar aquilo que vocês vão fazendo, mas como é que surgiu esta vontade, ou sempre foi algo vosso? Sempre o fizeram e lá está, dada a origem das coisas que foram encontrando, decidiram partilhá-las?
Sim, nós já apanhamos lixo marinho há mais de 20 anos. A verdade é que não surgia tão frequentemente, portanto surgia esporadicamente a seguir a uma tempestade ou ao mar estar revolto, e era quase tudo restos de artes de pesca que o mar partia e depois acabavam por aparecer na areia ou nas rochas e nós íamos recolhendo, mas nunca sentimos grande necessidade de partilhar porque isso para nós era normal, pronto, era o mar que trazia porque tinha partido. Mas não encontrávamos muito lixo de outro tipo. No inverno passado a situação mudou, começou a aparecer muito mais lixo, e todos os dias, portanto, diariamente havia lixo novo na praia.
E vocês costumam estar em Santa Cruz, não é? Só para localizar quem está a ouvir.
Nós vivemos em Santa Cruz, sim, nós vivemos em Santa Cruz e por isso vamos à praia diariamente, talvez haja um dia ou outro que não vamos, por não termos disponibilidade, mas em geral vamos diariamente.
E por mais que portanto, se tire lixo todos os dias, a verdade é que todos os dias há lixo novo e em grandes quantidades, essa é a verdade.
E há uns tempos para cá, sim, sempre que há uma maré cheia, traz lixo, pronto, infelizmente, incluindo muitos microplásticos, muitos ferrovites já desfazados, que para nós é um grande problema, o esferovite, e aliás, nós se pudéssemos pedir só uma coisa, fosse tomada só uma medida, era essa que pedíamos, era que a utilização do esferovite fosse proibida no mar, porque para nós ainda, apesar de todos os outros problemas gravíssimos, esse ainda é o mais grave, que consideramos mais grave, porque os peixes depois comem o esferovite a pensar que são ovos, que é alimento.
Ou seja, vai-se encontrando também até no tipo de pesca mais artesanal, quando se faz, encontra-se sempre pescado que tem microplásticos, esferovite no interior.
Sim, sim, os peixes comem porque nós próprios conseguimos ver, conseguimos cheirar o plástico quando anda algum tempo no mar, adquire o cheiro do mar, para lá, o cheiro das algas. Portanto, é muito fácil um animal marinho confundir o plástico com o alimento, até porque tem o cheiro do mar, não é uma coisa, claro, não parece uma coisa estranha. E depois acaba por entupir o sistema digestivo e acabam por morrer à fome, não é? Com o estômago cheio.
E já encontraram também lixo que vem das mais variadas origens no mundo inteiro, não é?
Já encontramos, mas sabemos que muito desse lixo, por exemplo, lixo que vem da Turquia ou de outro sítio, não veio a navegar até cá sozinho, não é? Há lixo que vem de certos países longínquos, que nós temos a nossa convicção e parece-nos que está correto, que é deitado fora por barcos que passam aqui ao largo da costa, porque eles só podem descarregar uma certa quantidade de lixo, e quando têm lixo a mais, descartam-no no mar.
E a verdade é que nós, muitas vezes, quando falamos em lixo marinho, lembramos-nos das pessoas que vemos, por exemplo, na praia, que deixam beatas no chão ou que deixam sacos de plástico no areal, mas a verdade é que boa parte desse lixo é esse lixo, como explicava neste caso a Lídia, que vem dessas embarcações que passam ao largo da costa portuguesa, e não necessariamente lixo que está presente nos areais, mas que acaba depois por chegar ao areal.
Sim, eu acho que depende muito das zonas. Aqui na nossa zona nós não encontramos assim tantas beatas quanto isso, e sei que noutros sítios encontram, e não encontramos muito lixo deixado na praia. É muito, mesmo muito pouco. As pessoas não... portam-se bem, pronto, não deixam assim lixo na praia. O lixo todo que nós encontramos é proveniente do mar, quer da pesca, quer, pronto, dos cargueiros que descartam.
Eu estava aqui a ver a vossa página, a quantidade de bonecos que vocês encontram é impressionante.
Sim,
e de cotonetes, não é? Isto, eu estava aqui a ver uma imagem cheia de cotonetes.
Os cotonetes são as mulheres. Nesta altura não tanto, mesmo assim encontram-se muitos em certos sítios, mas durante o inverno, num só dia, chegamos a encontrar 3 mil e tal cotonetes, o que é impressionante, não é? E esses cotonetes não são deixados na praia, esses cotonetes são deitados fora na sanita. A sanita está ligada à água, né? E acaba por encontrar o caminho para o mar. E isso era totalmente evitável, bastava as pessoas não deitarem os cotonetes na sanita.
Claro.
Pronto, era muito fácil evitar.
Aliás, a própria União Europeia, entretanto, já nos últimos anos tem avançado com algumas tentativas de medidas para fazer face a este problema, por exemplo, os cotonetes, as palhinhas. Estava aqui a ler agora que a União Europeia já tinha chegado há 2 ou 3 anos a um acordo para que, a partir de 2021, alguns plásticos desses de utilização única fossem, no fundo, retirados do mercado, as palhinhas, talheres de plástico, os cotonetes, para reduzir a poluição marítima, mas a verdade é que estamos em 2020 e ainda conseguimos ver nas praias, nos areais, este tipo de utensílios, este tipo de elementos de plástico que vão poluindo a costa.
Sim, muito.
Não há aqui uma alteração de mentalidades, as pessoas ainda não estão suficientemente consciencializadas para este problema, por exemplo, destes plásticos de utilização única?
Eu acho que ainda há muito pouca aderência ao não uso do plástico. Basta se ir a um supermercado e nós temos ao dispor sacos de plástico ao nosso belo prazer. Podemos usar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, pronto, e isso é um problema. Vê-se muito, ainda se continua a ver muitos garfos e colheres de plástico nos nossos areais. Vê-se com muita frequência palhinhas, então nem falar, porque isso são imensas, são milhares. É uma coisa impressionante, tal e qual como os cotonetes, temos o problema das palhinhas, pronto. E eu acho que hoje em dia existem alternativas a tudo isso. Não há necessidade de nós termos que usar uma palhinha para ver um sumo, ou então utilizar uma alternativa, uma caninha de bambu, ou etc., como há alternativas hoje em dia que existem no mercado. E eu acho que isso parte tudo também pela consciência de quem está a vender. Acho que todas as pessoas que estão a vender, nos cafés, nos bares e etc., deviam ter um pouco dessa consciência ambiental. Especialmente falando de bares perto da praia, devia ser proibido a venda de palhinhas. Tinham que arranjar outra alternativa.
Claro, é uma mudança de comportamento que até é bastante simples e portanto podia aqui fazer de facto toda a diferença, dada a quantidade de palhinhas e de cotonetes e tudo mais que vocês vão encontrando. Qual é o vosso projeto futuro para esta página? Eu estava aqui a navegar e vi que vocês, aquilo que vão encontrando, alguns objetos vão aproveitando para a decoração também da casa, não é? Já encontraram aqui uma prancha, por exemplo, metade de uma prancha de surf que acabou por depois servir para a decoração. Uma exposição com aquilo que encontram, nunca pensaram nisso?
Nós já fizemos uma exposição no ano passado e chamámos-lhe Extinção. E o que deu às essa exposição foi termos encontrado um dinossauro de plástico na praia, e olhámos para o dinossauro e lembrámos da extinção. E uma vez que, pelo menos uma grande parte dos cientistas defende que estamos a viver a sexta extinção em massa, fez-nos sentido fazer uma exposição chamada Extinção. E a exposição teve em Santa Cruz e neste momento está no Centro de Interpretação Ambiental de Torres Vedras, porque nós oferecemos ao município a exposição, e representa um bocadinho, são várias molduras tipo caixa, que estão divididas por temas e que representam o que nós costumamos encontrar na praia. Este ano tínhamos outra planeada, aliás temos as coisas bem adiantadas para outra exposição, mas devido à pandemia não vai ser realizada este ano.
Mas ficou para já adiada, mas pode ser que aconteça. Sim, surpreendeu-vos a reação das pessoas a estas fotografias que vocês foram partilhando no início e que, enfim, foi o pretexto também para a nossa conversa, na verdade, destes 180 objetos que vocês encontraram? Surpreendeu-os porque, de facto, a onda de solidariedade quase à volta disto e de chamarem a atenção para o problema e de pessoas a mostrarem-se disponíveis também para, de certa forma, colaborar convosco, surpreendeu-vos?
Surpreendeu e continua a surpreender todos os dias e todos os minutos, porque esse é mesmo o objetivo, tanto o nosso como o de qualquer pessoa, penso eu, que apanhe lixo marinho, porque felizmente já há muitas pessoas a apanhar, em publicar. Portanto, publica-se que é para chamar a atenção das outras pessoas, e para quem não está consciente ou não tem a oportunidade de ir tantas vezes à praia, para tomar consciência do problema que está a haver, porque isto é um problema, a nosso ver, gravíssimo, e parece que ainda não havia muita gente a perceber-se disso, mas de facto nós não encontramos só lixo, encontramos muitos animais marinhos mortos, e em muitos casos dá para ver que foram mortos devido ao plástico.
E Lídia, ainda tivemos esta semana, creio que ontem, aquele caso de uma baleia que deu à costa na zona de Santa Cruz, na Praia Formosa.
Foi aqui mesmo, sim. É verdade. Não sabemos qual foi a causa da morte dessa, mas seria interessante abrirem o estômago. Eu sei que já não dava para fazer necrópsia.
Já estava em adiantado estado de decomposição.
Sim. Mas seria interessante abrirem o estômago, porque o plástico não se decompõe assim. Aliás, um dos problemas é esse, não é? É que tudo morre e o plástico continua a sobreviver e continua a ir matar outros seres. Portanto, o objetivo é divulgar e é chamar a atenção das pessoas, porque apanhar lixo na praia é muito fácil, qualquer pessoa pode apanhar, não é? E se mais gente estiver desperta para o problema, mais gente pode apanhar.
E acreditam que isto se pode transformar quase numa atividade em família? É uma atividade ao ar livre, na verdade, obviamente que há aqui esta questão relacionada com a poluição, mas acreditam que este vosso esforço, essas fotografias que vão divulgando, a forma como fazem também através das redes sociais, até já houve algumas figuras públicas atentas àquilo que vocês vão divulgando, acreditam que pode de alguma forma fazer escola e levar que muitas outras pessoas optem também nesta altura do ano por exemplo, juntar a família, juntar os amigos, partir para uma caminhada no areal, recolher aqui alguns quilos de lixo?
Felizmente isso está mesmo a acontecer. Já anteriormente, antes desta exposição toda, tínhamos conseguido contagiar, no bom sentido, várias pessoas que nós conhecemos ou que nos vinham a apanhar lixo na praia e iam-nos ajudar, e depois continuavam elas próprias, porque o importante é isso, não é preciso reunir um grupo muito grande, é uma atividade, sim, tal e qual como disse, uma atividade que é ao ar livre, faz exercício físico e faz bem à mente e faz bem ao corpo. Pronto, e sim, pode ser feita em família, pode ser feita por uma pessoa sozinha, pode ser feita por um grupo de amigos. Não é necessário propriamente estar a marcar com muita antecedência qualquer coisa, basta ir à praia e pronto, e proporciona-se. Agora, é claro, não é? Com esta exposição toda, nós agradecemos imenso e estamos muito surpreendidos, e acho que é isto que faz falta para divulgar o problema do lixo marinho.
Uhum.
E é ótimo, pronto, não para nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, não tem nada a ver connosco, tem a ver com o problema. Porque nós consideramos sempre que quando há um problema é preciso arranjar soluções para esse problema, e é possível, e nós próprios temos várias sugestões, outras pessoas que nós conhecemos que também apanham lixo terão outras sugestões, e todos juntos acho que se conseguia não resolver o problema, que este problema é de difícil resolução na totalidade, mas podia-se minorar bastante os danos que se está a causar.
Claro.
Pronto, e é ótimo para o problema que ser considerado mesmo um problema, porque só se arranja soluções para um problema se reconhecer que é um problema, não é? Enquanto não for um problema, também não se tenta arranjar soluções.
Claro, se tivermos consciência dele, não é?
Sim, é isso.
É aí que começa, é. e esta questão das embalagens de 1987, eu confesso, cria aqui um impacto muito grande, não é? Portanto...
Sim, havia iogurtes de 86, aliás, a maior parte dos copos de iogurte eram de 86, porque essas datas estão marcadas na data de validade.
De validade, ok.
Neste caso, penso que janeiro e abril de 87 era o fim da data de validade, não é? Portanto, nós pensamos que isto tenha sido enterrado em 86 e não em 87.
Fica o convite novamente a quem nos está a ouvir a ir até às redes sociais, a procurar pela página Mar à Deriva. A Lídia e o Manuel Nascimento são os criadores desta página. Não temos mais tempo, infelizmente, mas Lídia, Manuel, muito obrigada. Boa sorte, tudo a correr bem e continuem com muita força. Obrigada.
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 Até breve. Obrigada.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.